Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 7ª sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Hércio dos Santos para fazer a passagem de uma leitura bíblica.
Um ao outro ajudou ao seu companheiro, disse: esforços-te que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo das coisas soldada boa, então com pregos e firmes para que não venha a mover-se. Isaías 40.
Como foi encaminhada a ata número 09 e 10 de 2025, via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulto o plenário da possibilidade de dispensar a leitura das mesmas. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca as atas em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Então, vou fazer a leitura do atestado do vereador Horácio Dornelles. Atesto para fins trabalhistas que o senhor Horácio Dornelles esteve no dia 17 de 3 de 2025 em meu consultório, onde recebeu atendimento odontológico, razão pela qual recomendo repouso absoluto. Santo Augusto, 17 de 3 de 2025, Dr. Cláudio Ehringer. Coloco o atestado do vereador Horácio em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Atestado aprovado por unanimidade. Convido o vereador Omar Santi para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofícios recebidos. Ofício número 081-2025, gabinete da prefeita. Assunto: comunica afastamento do cargo para gozo de 7 dias de férias. O senhor presidente, eu cumprimentá-lo muito cordialmente e dirijo-me a Vossa Excelência a fim de comunicar, conforme determina o artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, o afastamento da senhora Lilian Fontoura de Pieri do cargo de prefeita municipal por um período de 7 dias, a contar de 10 de março de 2025, a título de gozo de férias regulamentares, relativas ao período aquisitivo 2024-2025. Durante este período de afastamento, estará exercendo o cargo de prefeito municipal o vice-prefeito senhor Gilmar Antônio Maccioni. Na oportunidade, reitero meus protestos de estimada consideração, atenciosamente, Gilmar Antônio Maccioni, vice-prefeito em exercício do cargo. Ofício número 083-2025, gabinete prefeito. Assunto: encaminhamento de leis municipais. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência as leis municipais número 3.459, 3.460, 3.461, 3.462 e 3.463, também 3.464, 3.465, 3.466, 2025, para que sejam devidamente integradas aos arquivos dessa Casa Legislativa, conforme as disposições legais pertinentes. Atenciosamente, Gilmar Antônio Maccioni, prefeito em exercício. Comissão Democracia para RS 135, ofício 171-2025, Getúlio Vargas, 11 de março de 2025. Assunto: solicitação de moção. Ao cumprimentar cordialmente, vem a Vossa Excelência respeitosamente clamar por reflexão profunda e dotada de sapiência, humanismo e solidariedade humana, haja vista os danos gerados pelos longos períodos de pandemia Covid-19 no Rio Grande do Sul. Os danos provocados pelas avassaladoras enchentes, as secas agressivas e reiteradas, que produzem danos severos à agricultura e pecuária e o Brasil ser um dos países do mundo que, mesmo tendo, não tendo uma das maiores frotas de veículos, possui surpreendentemente o maior número de postos de cobrança de pedágios do planeta e impõe ao povo uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Relembrando que o Rio Grande do Sul é vítima de um pacto federativo injusto na distribuição de recursos federais, que prejudica o povo gaúcho e beneficia muitos outros estados. Há um clamor social poderoso nas redes sociais que, neste momento contemporâneo, é o maior e mais sólido reflexo real do posicionamento, pensamento e convicção popular, pois, se efetivado, abominável projeto vai aumentar o custo de vida de todos e vai diminuir a competitividade do produto e do serviço gaúcho. Representando muitas pessoas, cordialmente, requestamos que haja vista a grande representatividade deste honorável parlamento, emita moção de repúdio à instalação de pedágios free loves ou qualquer outra forma de cobrança para o uso de rodovias estaduais a ser remetida ao governo do Rio Grande do Sul, à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e à imprensa, pois não pode mais esse tributo ser imputado ao cidadão. Esta comissão não é contrária à duplicação e melhoramento das condições das rodovias, desde que sejam com recursos governamentais, obtidos por vendas recentes de empresas estatais e com os inúmeros tributos já em vigor. Atenciosamente, Lauro César Pedotti, presidente da Comissão Democracia para a RS-135. Ofício número 82-2025, Gabinete do Prefeito. Assunto: resposta ao pedido de informação número 3-2025, Gabinete da Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informação solicitado pelo vereador Naldo Vigard. Muito nos aprecia a ação proativa e combativa do nobre edil e informamos o respeito aos preceitos constitucionais e legais, não apenas como consideração ao princípio máximo da administração pública, mas também como forma de pautar a gestão pública municipal. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, apresenta-se mensagem ou plano de governo com a exposição da situação no município, oportunidade em que se reitera o papel institucional harmônico entre os poderes constitucionalmente instituídos. Os eixos temáticos do plano de governo atual são 6, separados em administração da gestão, educação, cultura, esporte e turismo, saúde, desenvolvimento social, infraestrutura municipal e, por fim, desenvolvimento econômico e meio ambiente. As diretrizes para deliberação, execução e verificação dos resultados alcançados baseiam-se no foco pelo bem-estar das pessoas, nosso maior patrimônio, no desenvolvimento inclusivo e diversificado, como atendimento amplo de todas as camadas sociais, na modernização da gestão e na efetiva participação da população, entidades, empresas e organizações sociais, a fim de promover a implantação de programas e projetos de interesse público. Na parte da gestão, bem como demais áreas, propugna-se a continuidade dos trabalhos que já resultaram em êxitos e bons resultados, com o aprimoramento dos serviços prestados em prol dos cidadãos. Destaca-se a expansão da educação integral e inclusiva, com o aumento das atividades extracurriculares, além de continuidade das reformas das creches e escolas. No âmbito da saúde, visa-se implantação de telemedicina, ampliação das oficinas do Núcleo de Apoio à Atenção Básica, NAB, e dos demais programas já em execução, Programa Brasil Sorridente, entre outros. Em relação ao desenvolvimento social, também no aspecto de expansão ao trabalho já realizado, com a conclusão e implementação de novos programas de habitação e de interesse social na área urbana, nova sede para a Secretaria de Habitação Social, Assistência Social e Cidadania, SEAS, além de fomentar a operação de uma instituição de acolhimento de idosos. Outro sim, em análise conjunta das ações de desenvolvimento econômico e meio ambiente, bem como infraestrutura municipal, vislumbra-se a exploração de todo o potencial empresarial com o fomento para instalação e ampliação das atividades empresariais dentro dos limites municipais, diversas parcerias com SENAI, SEBRAE, SENAC, capacitação de mão de obra, fortalecimento de agroindústrias e desburocratização dos serviços de abertura e registro de empresas. Por fim, em sede de solicitação de providências que sejam julgadas necessárias, entende-se pela necessidade do relacionamento urbano cordial, respeitoso, em prol do interesse público, que sempre pautou a comunicação e ações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ressaltando a importância da atuação conjunta por meio de suas atribuições legais em prol do desenvolvimento sustentável deste grandioso município. Atenciosamente, Dilmar Antônio Maccioni, prefeito em exercício. Ofício número 88/2025. Resposta ao pedido de informação oriundo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, CAPADER. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informação solicitado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, CAPADER. Os questionamentos dizem respeito ao projeto de lei número 88/2024, que dispõe sobre a desafetação e permuta do imóvel do município e que se encontra sob análise perante a comissão supracitada. Primeiramente, o objeto e escopo do projeto de lei número 88 é única e exclusivamente a desafetação e consequente permuta de imóvel do município, de maneira que discussões acerca da futura instalação do prédio público no imóvel a ser permutado dizem respeito a atos de gestão futuros e de competência do Poder Executivo. Entretanto, primando pela harmonia, diálogo e respeito entre os poderes constitucionalmente instituídos, são esclarecidos os questionamentos encaminhados. A instalação ainda futura e incerta da Secretaria de Obras. Repisa-se que os termos empregados constam no pedido de informação encaminhado, certamente não se dará dentro do perímetro abrangido por área de preservação permanente, tendo em vista que o imóvel rural que se permite permutar possui apenas uma parcela sob a chancela ambiental, de forma que possui extensa área para ocupação. Dessa forma, também não há que se falar em instalação da Secretaria em área de APP, pois, conforme já dito, há larga margem de construção dentro do imóvel rural, em área sem restrição ao direito de propriedade e ocupação. Acerca do terceiro questionamento, por qual motivo não será feita a troca por licitação-leilão, cabe salientar que os léxicos licitação e leilão dentro do direito administrativo não guardam consonância, sendo esta espécie daquele que ele é gênero. Feitos os prolegômenos, imputa-se a impossibilidade licitatória diante do interesse público do imóvel, consubstanciado nos fundamentos lançados quando da justificativa do projeto de lei sob análise desta Casa Legislativa, aliada ao fato de que não se trata de bem comum fungível, visto que o imóvel a ser permutado possui singularidade e se coaduna aos critérios de conveniência e oportunidade avaliados pela gestão municipal. Por fim, no que tange aos quesitos 4 e 5, denota-se um excesso ao trabalho fiscalizatório que compete ao Poder Legislativo, uma vez que se irresigna com o documento apresentado por engenheiro civil, regularmente inscrito no CREA de forma não fundamentada e busca impor obrigação não compatível com a ordem constitucional vigente. Reitera-se os termos de documento de avaliação apresentado anteriormente, bem como são indevidas exigências extras não descritas em lei acerca do trabalho de avaliação realizado por profissionais inscritos nos quadros de conselhos de engenharia. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Ofício número 89/2025, gabinete da prefeita. Encaminhamento de projeto de lei número 21 e 22 de 2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei 21/22 para análise e deliberação desta Casa Legislativa. Estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela atenção dispensada ao presente projeto. Lília Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Ofício número 86/2025, assunto: resposta ao pedido de informação 2/2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informação solicitado pelo vereador Naldo Vigert. O questionamento diz respeito ao caminhão de marca Ford, cor branca, de propriedade do município. Conforme informações obtidas com a Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transportes Móveis, atualmente o caminhão encontra-se em pleno funcionamento e em operação. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre. Pedidos de informação. Pedido de informação número 051-5 de 2025, vereador Naldo Vigard. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal, conforme artigo 49, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, solicitando as seguintes informações referente à contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 2.980.000 para aquisição do imóvel urbano de propriedade do Banco do Brasil, conforme Lei Municipal número 3.180, de 16 de maio de 2022. Qual o valor pago até março de 2025? Qual é o saldo devedor e qual o prazo final do financiamento? Quanto se paga mensalmente de juro e de capital do financiamento? Sala das sessões, 17 de março de 2025, vereador Naldo Vigard, bancada MDB.
Coloco o pedido de informação do vereador Naldo Vigard em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade entre os presentes.
Projetos para leitura. Resolução número 2, de 24 de 2 de 2025, que dispõe sobre o regime de concessão de diárias aos servidores e agentes políticos do Poder Legislativo do Município de Santo Augusto e da outras providências.
Então, eu quero comunicar o arquivamento dessa resolução. A gente acabou fazendo uma resolução e, na verdade, teria que ser um decreto. Então, eu estou comunicando o arquivamento da resolução número 02, de 24 de 2 de 2025.
Resolução número 2, então, arquivada. Decreto Legislativo número 169, de 17 de 3 de 2025. Dispõe sobre o regime de concessão de diárias aos servidores e agentes políticos do Poder Legislativo do Município de Santo Augusto e da outras providências.
Então, dando publicidade ao decreto do Legislativo número 169, 17 de 3 de 2025, que dispõe o regime de concessão de diárias aos servidores e entes políticos do Poder Legislativo do município de Santo Augusto e da outras providências.
Artigo 1º. Esse decreto dispõe sobre o regime de concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo do município de Santo Augusto. Artigo 2º. Este decreto revoga o decreto número 148, de 23 de outubro de 2018, e o decreto 162, de 14 de fevereiro de 2023. Artigo 3º. As diárias serão devidas aos vereadores e servidores do Poder Legislativo da Câmara de Santo Augusto, quando autorizados por autoridade competente, se deslocarem do município no desempenho de suas atribuições em missão ou estudo de interesse do Poder Legislativo, com o objetivo de cobrir as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana nos termos desse decreto. Parágrafo único. Entende-se como servidores municipais, para os fins desse decreto, os servidores detentores de cargos de provimento efetivo, de cargo de provimento e comissão, empregados públicos seletistas e os contratados temporariamente. Artigo 4º. As diárias serão pagas quando houver deslocamento por interesse da administração da Câmara, que serão nas seguintes hipóteses. Artigo 5º. A solicitação de diárias deverá ser efetuada pelo servidor vereador através do preenchimento do requerimento, conforme anexo 1, e seu pagamento dependerá do despacho autorizativo do presidente da Câmara ou de quem estiver delegação para o ato. Artigo 6º. As diárias serão pagas de acordo com os seguintes valores e classificação, conforme tabela. Artigo 7º. Poderão ser pagos aos servidores diárias integral ou meia diária, considerando-se como diária integral ou diária meia diária. Artigo 8º. A indenização de transporte deverá seguir da seguinte forma, como os parágrafos a seguir. Artigo 9º. A prestação de contas das diárias será apresentada pelo beneficiário individualmente à chefia imediata no prazo máximo de 5 dias, contados da data do término da viagem, sob pena de ser obrigado a restituir ao erário os valores correspondentes. Artigo 10º. As diárias obrigatoriamente serão restituídas ao erário no prazo máximo de 5 dias. Artigo 11º, todas as diárias concedidas serão divulgadas no portal da transparência, no mínimo com as seguintes informações: nome do beneficiário, a quantidade de diárias, o valor total das diárias, as datas de saída e retorno, o local do destino, o motivo do deslocamento. Artigo 12º, o vereador servidor com deficiência nos termos da lei federal que impossibilite a sua independência para o exercício da atividade básica que envolvam a privacidade e intimidade como higiene pessoal terá direito a um acompanhante por ele indicado para lhe acompanhar e assessorar no deslocamento. Artigo 13º, as despesas referidas nesse decreto ocorrerão conforme as dotações que serem, aí tem várias dotações aqui que serem de cada despesa. Artigo 14º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto, 17 de março de 2025. Presidente Maurício Duarte da Silva, presidente. Projeto de Lei número 21, de 17 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Autoriza o Poder Executivo. Projeto de Lei 21. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal número 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 2.485.489,30, obedecendo a seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito, no valor de R$ 865.690,65. Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito, Serviços Urbanos, no valor de R$ 667.616,23. Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito, Serviços Urbanos, Programa de Mobilidade Urbana, no valor de R$ 15.251,34. Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito, Serviços Urbanos, Urbanismo, no valor de R$ 156.341,08. Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito, Serviços Urbanos, Programa de Mobilidade Urbana, no valor de R$ 3.396,76. E Secretaria Municipal de Obras e Ação e Trânsito, Serviços Urbanos, Pavimentação de Logradouros e Passeios Públicos, valor de R$ 777.193,24. Total do crédito, R$ 2.485.489,30. Servirá para a cobertura deste crédito, de que trata o artigo 1º, o superávit do vínculo 25.000.000001, recursos não vinculados de impostos livres, no valor de R$ 777.193,24. O superávit do vínculo 27.06.70.11, transferência especial da União Busato, no valor de R$ 156.341,08. O superávit do vínculo 27.06.70.02, transferência especial da União Marcon, no valor de R$ 67.616,23. E o excesso da arrecadação do vínculo 170.17.007, outras transferências de convênios e instrumentos congêneres do Estado, pavimenta 2, no valor de R$ 865.690,65. Também a redução das dotações abaixo: aquisição de equipamentos materiais permanentes, no valor de R$ 3.396,76. E construção e reconstrução de áreas de conveniência, no valor de R$ 15.251,34. Total do crédito, R$ 2.485.489,30. Gabinete da Prefeita, Santo Augusto, 17 de março, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 21, de 17 de março de 2025, que solicita autorização para suplementação de valores nos elementos de despesa com o objetivo de realizar pavimentação asfáltica do trecho da Avenida Central, a Rua Guaíba, com convênio do Estado do Rio Grande do Sul, denominado Pavimenta 2, e demais vínculos que servirão de contrapartida do município, bem como a utilização orçamentária de recursos livres. Trata-se de proposição que visa dar continuidade aos projetos de pavimentação urbana, extensamente realizados no município, que além de modernizar o município, geram eficiência e dinamismo no fluxo viário. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação, aprovação do projeto em tela, sem mais e certos da sua colaboração, enviamos nossos mais altos de voto, estima e elevada consideração, prefeita municipal.
Projeto de lei número 21, de 17/3/2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. O projeto está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei número 22, de 17 de março de 2025. Aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducacional e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SIMASE, com vigência de 10 anos a contar da publicação desta lei na forma do anexo 1, com vistas ao cumprimento do disposto na Lei Federal número 12.594, de 18 de janeiro de 2012, e na Lei Municipal número 2.623, de 28 de abril de 2015. Artigo 2º, o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo está organizado em 5 eixos objetivos, metas distribuídas em 3 períodos. Artigo 3º. O Plano Municipal Decenal do Atendimento Socioeducativo tem por princípios: 1. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da inocência. 2. Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa devem ser dada proteção. 3. Consonância com os marcos legais para o setor. 4. O atendimento socioeducativo territorializado, regionalizado, com participação social e gestão democrática, intersetorialidade e responsabilidade por meio da integração operacional dos órgãos que compõem esse sistema. Artigo 4º. O Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo tem as seguintes diretrizes. 1. Garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os parâmetros do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. 2. Foco na socioeducação por meio de construção de novos projetos pactuados com os adolescentes e famílias, consubstanciados em planos individuais de atendimento. 3. Incentivo ao protagonismo, participação e autonomia de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e de suas famílias. 4. Primazia das medidas socioeducativas em meio aberto. 5. Criação de mecanismos que previnam e mediam situações de conflitos e estabelecem práticas restaurativas. 6. Garantia de acesso do adolescente à justiça e o direito de ser ouvido sempre que requerer. 7. Garantia da oferta e acesso à educação de qualidade, à profissionalização, às atividades esportivas, de lazer e de cultura no centro de internação e na articulação da rede, seja em médio, aberto ou semiaberto. 8. Garantia do direito à educação para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e agressos, considerando sua condição singular como estudantes, reconhecendo a escolarização como elemento estruturante do sistema socioeducativo. 9. Garantia do acesso a programas de saúde integral. 10. Garantia do adolescente ao direito de reavaliação e progressão da medida socioeducativa. 11. Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema, nos termos do artigo 8º da Lei Federal número 12.594, de 18 de janeiro de 2012. 12. Valorização dos profissionais da socioeducação e promoção de sua formação continuada. 13. Garantia da autonomia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nas deliberações, controle social e fiscalização do plano e do SIMASE. Artigo 5º. Os poderes do município se empenharão na divulgação deste plano e da progressiva realização dos seus objetivos e metas. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Santo Augusto, 17 de março de 2025. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa projeto de lei 22/2025 que aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo e da Outras Providências. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, foi aprovado pela Resolução número 119 do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e regulamentado pela Lei Federal 12.594 de 2012. A Lei Federal número 12.594 de 2012 instituiu como competência municipal a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual, artigo 5º, parágrafo 2. Tendo em vista o esgotamento do prazo de vigência do último plano apresentado perante esta Câmara no ano de 2016, posteriormente aprovado e sancionada, convertendo-se na Lei Municipal número 2712, de 26 de abril de 2016. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excertos da sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração, atenciosamente, Prefeita Municipal.
O projeto de lei número 22/17/03/2025 aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo e da Outras Providências. Está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ.
Pedidos de indicação. Indicação número 8/2025. As vereadoras e os vereadores que subscrevem nos termos regimentais vêm apresentar a seguinte indicação para envio à excelentíssima senhora prefeita municipal. A necessidade da criação do cargo de coordenador ou diretor de trânsito visando a organização, planejamento e fiscalização do trânsito em nosso município. Justificativa, considerando o crescimento da frota de veículos e o aumento da demanda por uma mobilidade urbana mais segura e eficiente, torna-se fundamental a presença de um profissional dedicado à coordenação do trânsito. Atualmente, observa-se um grande número de solicitações por parte da comunidade para a instalação de quebra-molas e rotatórias em diversos pontos da cidade. Essas demandas refletem a necessidade urgente de uma questão mais técnica e estruturada do trânsito, garantindo que as intervenções sejam feitas de forma planejada, considerando critérios técnicos e normativos. Diante do exposto, esta indicação busca contribuir para a melhoria da mobilidade e segurança viária em nosso município, promovendo um trânsito mais organizado e seguro para pedestres, ciclistas e condutores. Sala das Sessões, Santo Augusto, 17 de março. Vereadores de Santo Augusto.
Coloco o pedido de indicação em discussão. Não tendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de indicação número 08/2025, aprovado por unanimidade entre os presentes.
Ordem do dia. Não temos projetos para a ordem do dia hoje, senhor presidente. Era o que tínhamos para esta noite.
Presidente, eu acho que, não sei se não foi até aí, mas tem mais um pedido de informação que não foi lido, que é o pedido de informação 06-2025. Protocolado sobre o número 142. E hoje foram dois pedidos de informação. Um deles foi... O número 6 se refere praticamente ao mesmo assunto, mas diz respeito a perguntas a respeito da ocupação do prédio e não do financiamento. O 05 é do financiamento, o 06 é o do prédio.
Não está na pasta.
Isso.
Já vamos fazer a leitura.
Ah, sem problema.
Passa aí, devolve.
Achou que fosse cópia. Eu dei uma via de cada um. Falha a minha. Deveria ter mandado em duas vias.
Em tempo. Pedido de informação. Número 6/2025. Vereador Naldo Vigert, bancada MDB. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal, conforme o artigo 49, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal,
solicitando as seguintes informações referente à aquisição do imóvel urbano de propriedade do Banco do Brasil, conforme a Lei Municipal número 3.180, de 16 de maio de 2022. Pede-se cópia do contrato de compra e venda entre o município de Santo Augusto e o Banco do Brasil. Qual o prazo para o Banco do Brasil desocupar o andar térreo? E o Banco do Brasil está remunerando o município de Santo Augusto pela ocupação do andar térreo? Se sim, qual o valor mensal que está sendo pago? Sala das Sessões, 17 de março de 2025, vereador Naldo Vigart, bancada MDB.
Então, em tempo, como foi lido o pedido de informação do vereador Naldo Vigart, coloco o pedido em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade entre as presentes. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Algum vereador interessado em usar o espaço? Encerro o pequeno expediente. Boa noite. Minha saudação a todos os presentes, a comunidade que nos prestigia, pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Para iniciar os trabalhos nesta noite, convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Eu vou declinar meu espaço, presidente.
Vereador Hércio, declinando o espaço, vereador Horácio não está presente, com atestado. Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite a todos. Minha saudação ao nosso presidente Maurício, às colegas vereadoras, colegas vereadores, aos servidores da casa, que estão sempre dispostos a nos auxiliar, ao Juarez, que faz a transmissão para que todos possam nos acompanhar. Boa noite aos que aqui estão presentes e também aos que nos acompanham de suas residências. Para começar, esse final de semana vivemos grandes emoções no esporte. Primeiro, com o nosso América, que segue na Libertadores Regional, garantindo nos pênaltis a vaga na semifinal e representando com garra o nosso município. Parabéns a todos os atletas e à equipe pelo empenho e dedicação. E para completar a nossa alegria, né, vereador Éder e vereador Omar, DJ Pipiu, que está aqui também, o Inter sagrou-se campeão gaúcho. Então, parabéns a todos os colorados. E nós seguimos sendo os únicos octacampeão do estado, né, Juarez? Mas mudando de assunto, na semana passada tivemos momentos especiais em homenagem às mulheres. Uma delas foi a nossa sessão solene, que destacou em especial a força das mães atípicas. Ouvimos depoimentos de 9 mulheres que com muito amor desempenham o seu papel. E hoje eu trago uma excelente notícia para todas as mães, pais e para todas as famílias que dedicam suas vidas ao cuidado de crianças com deficiência, com síndromes, com transtornos e doenças raras, que é o projeto de lei 3.124 de 2023, de autoria do deputado federal Pompeu de Matos, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse projeto institui diretrizes, estratégias e ações para o programa de atenção e orientação às mães atípicas. O projeto é Cuidando de Quem Cuida, garantindo apoio psicossocial e atendimento prioritário para essas mães e pais que enfrentam desafios imensos todos os dias. É um projeto de grande significado para as mães de todos os países, de todo o país. Falamos muito sobre essas famílias, sobre as dificuldades que enfrentam, sobre a solidão e a sobrecarga que tantas mães carregam. Falamos sobre inclusão, mas, mais do que isso, falamos que precisamos de soluções reais. E essa aprovação representa um passo concreto, um reconhecimento da luta de quem nunca desiste. As mães atípicas não podem continuar invisíveis. Elas precisam de suporte, de políticas públicas efetivas e de um olhar mais humano da sociedade. E como diz o nosso deputado Pompeu, esse projeto não é apenas uma lei, É um ato de justiça para quem carrega uma carga imensa. É uma grande vitória das mães e dos pais que nunca desistiram de lutar e defender os direitos dos seus filhos. Meu agradecimento e parabéns ao deputado Pompeu de Matos por essa iniciativa tão importante. E a outra grande homenagem foi o 28º Encontro da Mulher. E eu quero agradecer ao Condim, a Ceias, a Emater, organizadores do evento, Mulheres que Inspiram. Evento que aconteceu na quarta-feira passada, no CTG Pompílio Silva, o qual fui uma das convidadas para falar um pouco sobre minha vida, sobre o que me moldou e me trouxe até aqui. Foi um espaço muito importante para compartilhar com mais mulheres. E espero que tenha servido de inspiração para que, assim como eu, a vereadora Anice, a vereadora Raquel, a nossa prefeita Lilian, mais mulheres se juntem à política e se coloquem à disposição da comunidade em busca de um bem maior. É um desafio ocuparmos espaço de decisão. E quando os ocupamos, ainda temos que enfrentar ataques que colocam em dúvida nossa capacidade, mas resistimos. Muitas vezes, não importa o quanto nosso trabalho, quanto nos esforçamos, sempre há quem tente desmerecer desse trabalho. Como se não tivéssemos o direito de estar aqui, mas nós mostramos com dedicação e resultados que nosso lugar é onde quisermos estar. E é com esse compromisso com a comunidade que seguimos trabalhando para atender demandas importantes, trazendo soluções para melhorar a qualidade de vida da população. E uma dessas necessidades, amplamente discutida e cobrada pela sociedade, é a organização do trânsito em nosso município. Por isso, foi protocolado nesta casa, nesta data, uma indicação coletiva, assinada por todos os vereadores, sugerindo que a prefeita encaminhe com a máxima urgência um projeto de lei para a criação do cargo de diretor ou coordenador de trânsito. A crescente demanda por adequações do trânsito do município exige a presença de um profissional qualificado, responsável por planejar e implementar melhorias, sempre em conformidade com a legislação vigente. Com essa estrutura, será possível atender de forma mais eficiente os pedidos da comunidade, garantindo mais segurança e organização para motoristas e pedestres. Entre as principais solicitações da população que todos nós, vereadores, recebemos, são as seguintes. Instalação de rotatórias, de quebra-molas ou faixas de pedestres elevadas em pontos estratégicos para garantir a segurança dos pedestres, implementação de redutores de velocidade em vias com alto fluxo de veículos e risco de acidentes, pintura e revitalização da sinalização viária, garantindo maior visibilidade e organização no trânsito, e colocação de placas de sinalização e identificação de ruas, facilitando a mobilidade urbana e auxiliando tanto moradores quanto visitantes. Esperamos, então, que o Executivo analise e encaminhe essa proposta o quanto antes, pois a mobilidade urbana é uma necessidade urgente para o desenvolvimento da cidade. E temos mais uma questão que está sendo pedida pelos nossos agricultores, que é o que o município decrete situação de emergência. Quero manifestar aqui o meu total apoio ao decreto de emergência, pois sabemos que essa medida é necessária diante das dificuldades climáticas enfrentadas. Por hoje seria isso. Desejo a todos uma boa semana e muito obrigada.
Convido o vereador Omar Santos, secretário, para assumir os trabalhos para que eu possa manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maurício Duarte para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos.
A minha saudação à comunidade que nos escuta, meus colegas vereadores, as vereadoras, a plateia hoje aqui presente. Então, com satisfação, mais um dia na casa trabalhando aí. E de imediato, quero fazer uma explanação. Na última sessão, fiz uma indicação na lei de alteração na Lei Municipal 2.286, de 2011. Essa indicação era para que seja mudada a lei e seja acrescentada o subsídio de calcário a produtores, a pequenos produtores, que seja criado, então, o Programa Municipal de Correção de Solo. Os produtores terão que fazer um cadastro e terão alguns requisitos a cumprir. Por exemplo, possuir declaração de aptidão ao PRONAF, possuir bloco de produtor, não possuir débitos à fazenda municipal, comprovante de regularidade do imóvel junto à Receita Federal e regularidade do móvel ao INCRA. O subsídio dar-se-á através de repasse anual por produtor de até 3 toneladas de calcário dolomítico ou calcítico. O produtor contemplado pelo programa fica impossibilitado de futura participação até que tenha vagas. A distribuição será feita seguindo sequência de ordem cronológica dos requerimentos protocolados na Emater, respeitando o limite máximo do programa. Então, e também cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, a SEDECOM, a responsabilidade pela distribuição do produto calcário na área, na propriedade destinada à correção do solo, sendo a aplicação por hectares de acordo com o laudo técnico. Então, essa é uma alteração na lei para que o pequeno produtor seja mais valorizado com esse complemento à sua lavoura. A gente sabe que não basta somente fazer adubação química, o solo tem que ser corrigido com calcário para retirar a acidez. Visando isso, incentivar o pequeno produtor rural e, acima de tudo, fazendo com que o solo seja corrigido e mais adequado à produção. Então, a gente trabalha buscando sempre o melhor para a nossa comunidade. Também estou vendo um modelo a ser implantado no município, que será um programa de identificação das propriedades do interior, com códigos identificador, localizador, visando a segurança pública do município e até mesmo a Secretaria de Saúde num possível acidente, num assalto. A gente, por mais que conheça a pessoa, mora no Pasto da Laje, mas mora no Pasto da Laje aonde? Esse programa de identificação será para melhor localizar um exemplo de um possível assalto, de um acidente. Então, terá um código essa propriedade com a localização mapeada por um GPS, que dará as coordenadas e dará um ponto de referência, de localização, aonde é essa propriedade. Também estamos vendo uma forma de valorizar mais as nossas agroindústrias do município. Sabemos que existem várias que possuem selo, mas hoje a análise de cada produto é cara. Conversando com meus amigos do Embutidos Camargos, quero deixar um abraço para eles. Dependendo do produto, custa até R$2.000 a análise, isso por um ano. Então, vamos ver um meio. A gente tem o Instituto Federal, que tem laboratório. Talvez possa ser feito da água, uma análise da água, R$700. Então, que houvesse uma contrapartida, um apoio, para que esses produtores fossem mais beneficiados. A gente sabe a importância da análise na condição para o consumidor e o quanto que as agroindústrias do nosso município ficariam mais fortalecidas, pois colocaria mais produtos à venda e a comunidade poderia usar dessa diversidade de produtos. Muito bem colocada pela minha colega Ivanete, a questão do trânsito em nosso município. Hoje, pela parte da manhã, tivemos uma reunião, onde os vereadores também participaram. Vereador Helenice Esplanou, segundo o IBGE, Santo Augusto tem mais ou menos 11 mil carros, frotas. Então, a gente vê como a mobilidade está ficando difícil em nosso município. Temos praticamente 14 mil habitantes, dá quase um carro por habitante. Então, isso não é fácil, é um cronograma que deve ser pensado, não é fácil de mexer nisso. Criar vagas de estacionamento é difícil, temos que ver alguma saída de mobilidade urbana. E não estou aqui para dizer que sou contra, mas também a gente vê hoje muitas crianças com essas motos motorizadas que não têm sinalização. De certa forma, também andam de forma desordenada no trânsito. Não sou contra andar, mas que fossem andar num lugar adequado, sem uso de capacetes, muitas vezes, sem uso de nada, então podendo causar um acidente. E a gente não quer isso. Vários pedidos de lombadas, mas também sabemos que às vezes as lombadas não é suficiente. A primeira coisa que deveria acontecer para nós, moradores de Santo Augusto, era uma conscientização que não se pode correr, que não se pode
andar em alta velocidade. A lombada muitas vezes não vai impedir os transtornos de ter lombadas, produtores que moram na esquina Fátima, até chegarem na Três Tentos, que é a empresa mais longe do município, passam por 11 lombadas. Então, também para o caminhão carregado é dificultoso você ter as lombadas, mas, de certa forma, é uma saída. Vários trabalhos sendo realizados pela Secretaria de Obras, iluminação pública, na Pedro Paiva, a equipe trocou todas por LED. Então, deixa aqui o agradecimento ao Lucas, ao Japa e sua equipe. A estrada Santo Antônio, até a esquina Cruza, o Gessel e sua equipe, o Elias, também fizeram alargamento, patrulhamento, rolagem e cascalharam umas partes. E também hoje recebemos uma belíssima notícia da secretária Eliane, que nos repassou sobre a Secretaria de Educação, que hoje estão zeradas. Não existe uma criança no município que não tenha vaga creche. Então, o banco de vagas está zerado. Todas as crianças que procuraram atendimento à creche receberam matrícula, promovendo um momento de igualdade. Então, isso é mais uma ascensão ao nosso município, à educação, que já subiu muito no ranking ano passado, dando a essas crianças uma política da primeira infância, período onde se constrói a base para um futuro promissor, habilidades emotivas, cognitivas e físicas. Então, a importância dessas crianças estarem na creche. Né? Também, muito se fala nesses feitos do nosso governo. Santo Augusto era uma cidade do latim. Muitos falavam em outros municípios, aqui no nosso município, lá tem em Juí um INSS, lá tem um CRVA. Hoje, nós podemos dizer que aqui tem. Aqui tem um CRVA, aqui tem um centro Te Abraça, aqui tem um CFC, aqui tem um centro de inovação. E hoje, a nossa educação está sendo investido 26,5%, onde o necessário são 25%. A saúde, onde é obrigatório 15%, está sendo investido 19,75%. Então, a gente vê a importância de uma equipe gestora e de nós, vereadores, que estamos aqui. Tudo se passa pela essa casa legislativa, os projetos passam aqui e nós fizemos parte desse município em crescimento. Também, um projeto que entrou nessa casa hoje, o projeto número 21, que é o asfalto, tão sonhado asfalto, da Avenida Central até o fim do bairro Tiradentes. Então, mais uma obra será feita, mais um ganho para aquela comunidade. E digo aqui, hoje temos aqui o colega, o vereador Arnaldo, o seu mandato foi feito o acesso da rua Inhacorá. Então, hoje, o único acesso que falta um asfalto está sendo feito. Então, são fatos de um governo constrói, ou outro segue o ritmo fazendo. Então, isso cada vez mais fica menos coisa a ser feita. Um exemplo também são os pontilhões. Começaram a fazer os pontilhões de concreto, trocando a madeira. Então, são pontilhões que têm uma vida útil imaginável. Então, dessa forma, nós, vereadores e também executivo, temos que trabalhar numa sintonia para que quem saia ganhando é a nossa comunidade. Então, meu espaço está encerrando. Desejo uma abençoada semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido o presidente vereador Maurício Duarte para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e de imediato convido o vereador Naldo Vigert para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, vereadoras, a imprensa que transmite os nossos trabalhos aos funcionários da casa e com tanta eficiência nos assessoram para que nós possamos realizar aquilo que nos cabe. Hoje eu vou falar a respeito dos pedidos de informações que nós recebemos resposta em tempo hábil. Quero até agradecer aqui ao Executivo Municipal pela resposta que foi obtida. O meu primeiro pedido de informação foi feito no sentido de saber sobre a execução do projeto da Rua Coberta. Esclarecimentos, porque nós sabemos que esse projeto atualmente está paralisado por questões de ordem administrativa e de não cumprimento de prazos por parte de prazos e dos trabalhos também por parte da empresa que venceu aquela licitação. Então, aqui diz que houve, eu perguntei sobre os aditivos, tiveram 3 aditivos e nenhum deles, no fim, foi cumprido pela empresa. A outra pergunta era a respeito de se o município participou de alguma forma na execução do projeto até no estágio em que se encontra. E aqui a resposta do município foi que não houve participação por parte do município, em que pese nós temos até registro fotográfico de veículos da Prefeitura Municipal fazendo carregando os entulhos que se originaram da retirada do asfalto, do leito daquele trecho da rua. Então, essa história não foi bem explicada. Aqui só fala que houveram participação, que houve, por força das circunstâncias, drenagem e adequação pluvial. Mas, na verdade, quando foi retirado aquele asfalto, que é do leito daquele trecho da avenida, tudo isso foi feito com os caminhões da prefeitura. Sobre a conclusão da obra e a liberação da avenida, então, a resposta é de que não tem prazo. Não tem prazo porque houve denúncia do contrato, então o contrato foi cancelado, e então não temos prazo de término da obra, o que nos deixa muito preocupados, porque é por demais conhecido de toda a nossa população de que a interrupção daquele trecho da obra, que já ocorre há muito tempo e não sabemos quando é que vai reabrir aquela rua, haverá com certeza um prejuízo muito grande para o comércio local. A resposta à minha pergunta sobre por que que a prefeita não compareceu na primeira sessão para falar a respeito das questões do município e falar a respeito do que ela precisava, enfim, na Câmara e tal, foi respondido hoje. Quer dizer, hoje o vereador Omar leu aqui com muita propriedade a resposta toda, dizendo de todos os projetos então que vão ocorrer durante o ano. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi por que que a prefeita não compareceu, consta na lei orgânica do município que deve se aparecer ou mandar um representante na primeira sessão para então sim falar a respeito da sua administração. Se não fosse solicitado, hoje nós recebemos e temos as diretrizes aqui, mas se não fosse solicitado, provavelmente o Legislativo Municipal não teria recebido nenhuma resposta. Outro pedido de informação foi com referência ao caminhão. Caminhão que foi adquirido na época, na nossa administração, juntamente com os containers para recolhimento dos entulhos e destinação dos entulhos na cidade. A resposta que nós obtivemos é que o caminhão encontra-se em pleno funcionamento e em operação. O que me causa um certo espanto, porque nós sabemos de um contrato vigente e em andamento, onde o município gasta 48, quase 50 mil reais por mês para fazer a coleta de entulhos. Então, o que que faz o nosso caminhão se ele está em boas condições e poderia estar sendo economizado? Esse valor, que eu considero muito alto, de 48 mil reais por mês. Inclusive, houve um aditivo recentemente, que eu também questionei,
mas que então agora eu sabendo que esse caminhão está em boas condições, eu não entendo por que a permanência do contrato, o que está acontecendo. Não houve aumento no entulho, os dois caminhões estão fazendo esse transporte, o porquê que nós estamos gastando então todo esse valor para transportar entulhos quando nós temos um caminhão que é de propriedade da prefeitura e isso poderia ser feito com nossas próprias forças. E por último, então, são os pedidos de informação que eu fiz hoje a respeito da compra do prédio do Banco do Brasil. Nós queremos saber, e essa é a pergunta, que houve um financiamento junto à Caixa Econômica Federal em maio de 2022, onde se buscou R$2.980.000 para aquisição do prédio do Banco do Brasil. Eu acho que o negócio foi bom. A compra do prédio foi bom. Eu acho que o prédio vale muito mais do que isso. O que foi errado, na minha opinião, foi a forma como foi feito, porque não haveria necessidade na época de se contrair uma dívida dessa magnitude. Então nós estamos perguntando hoje, entre outras coisas, qual o valor da parcela mensal que está sendo pago, quanto disso é juro, quanto disso é capital, até quando vai esse financiamento, se está tudo em dia. E isso aí, esses são os meus questionamentos. E também se a reforma do prédio, que foi comprada quase quatro anos atrás, vai acontecer, não vai acontecer, por que ainda não aconteceu? Porque o prédio, que eu saiba pelo menos, não teve nenhuma melhoria após a sua aquisição. E, além disso, sobre o contrato de compra e venda, nós não conhecemos o teor, por isso estamos pedindo uma cópia do contrato de compra e venda entre o município e o Banco do Brasil. Queremos saber quando é que é o prazo para o Banco do Brasil desocupar o andar térreo daquele prédio, que é importante como sede do município, e se o Banco do Brasil está remunerando de alguma forma o aluguel daquele prédio, a ocupação daquele prédio, e se está remunerando, qual é o valor mensal que está sendo pago. Porque nós tínhamos, na época, desde o ano 2000, nós negociamos com o Banco do Brasil, na época, um valor quase que, quando aconteceu isso, era quase simbólico, e que agora, nos últimos tempos, se não me engano, estava em torno de R$15.000 por mês para usar todo o espaço que estava à disposição da Prefeitura. Então, eu acredito que essas informações que eu estou solicitando são de extrema importância, porque a população santo-agostense precisa saber, sim, como é que é utilizado o recurso que, a duras custas, com trabalho, com suor do seu rosto, produz os impostos que retornam ao município e devem ser usados, no mínimo, com muita transparência. Por isso, o pedido de informações. Muito obrigado.
Vereador Naldo, encerrando seu pronunciamento, convido a vereadora Raquel Ceolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Desculpe, vereadora. O vereador Omar Ângelo Santi. Não, está aqui.
Desculpa. Meu boa noite, comunidade santo-agostense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão das suas casas nos assistindo, nos vendo pelas ondas da Rádio Ciranda e pelas ondas do nosso Facebook da nossa Câmara e também nos ouvindo pela Rádio Ciranda. Acredito que hoje estão nos ouvindo, na semana passada não puderam nos ouvir na rádio, nem na outra semana. Então, queremos começar os trabalhos hoje mandando um abraço, não poderia deixar de ser, a toda a Nação Colorada pelo prêmio, pelo troféu e pelo campeonato de ontem, né? Continuamos sendo o único time octacampeão gaúcho, isso é muito bom, mas também parabenizamos pelo excelente campeonato aí que o nosso co-irmão fez, e tem anos que uns ganham, anos que outros ganham, mas esse ano foi o Colorado. Meus parabéns aí a toda a Nação Colorada. Semana passada tivemos uma sessão solene também do Dia Internacional da Mulher. Foi indicado 3 mulheres da AME, 3 mulheres da PAI e 3 mulheres da Teabraça. São mães atípicas, que lá fizeram os seus pronunciamentos, fizeram suas falas. Foi muito emocionante, muito bonito. E quem não teve a oportunidade de assistir, que foi transmitido pelo Facebook, tem lá gravado no Facebook da nossa Câmara de Vereadores, sugiro que assista. Está lá gravado, foi muito bonito. Temos crianças que apresentaram lá uma música em braille. Um momento emocionante de se ver aquelas crianças fazendo aquela apresentação. Então, sugiro que todos possam ir no Facebook da Câmara e assistir a essa bela apresentação que teve das crianças e também as homenagens às mães. Libras. Em Libras. Desculpa, braille é para sério. Também, hoje foi falado aqui sobre o trânsito. Nós viemos, as colegas vereadoras que estão entrando esse ano, são novas. Estamos se juntando para fazer, que isso tem que acontecer. Ficamos 4 anos aqui cobrando rótulas, rótulas como ali no Sicoob, ali na esquina do Sicredi, ali na esquina do Cressol, rótulas que já falaram para nós, inclusive por pedidos de informação, que já foram aprovadas pelo Conselho de Trânsito, como essa aqui da Vicente Silva com a Avenida do Comércio, que seriam feitas, e até hoje nenhuma foi feita. Temos rótulas também, pedido do vereador Horácio, lá na esquina do salão dele, que também é pedidos antigos. Pedimos, então, que isso aconteça, comece a acontecer, o nosso trânsito está horrível. Temos pedidos de melhorias em estacionamento, por várias vezes, acho que mais de 10 vezes eu pedi para que se fosse retirada as gramas ali em frente ao Saluk, que melhoraria muito ali o estacionamento, um monte de grama ali, muita falta de estacionamento. Também lá na Cristal Vidros eles precisam de uma pequena melhoria no calçadão ali para que o caminhão entre. São pequenos detalhes que já poderiam sim ter sido resolvido e acredito que agora então com essas novas colegas aqui, todos empenhados, nós vamos começar a ver o nosso trânsito melhorar. Temos pedidos daqui da Rio Branco, de pintura, pequenos pedidos de pintar os estacionamentos para que os carros estacionem direitinho, com mais espaço, aqui também na frente do Sicoob, várias vezes pedido, e nem a pintura fomos atendidos. Então, tomara que isso comece a acontecer. Também hoje entrou nessa casa um projeto de lei, que a gente fica muito feliz de ver. Fico feliz também, sempre quando cito os asfaltos que conseguimos. Então, já falada muitas vezes da emenda do nosso deputado Jerônimo Guergen, ex-deputado, que foi feito vários asfaltos na nossa cidade, que ainda falta Machado de Assis e ainda falta um pedaço ali que seria até chegar no CIEP, que nós tínhamos tratado com o Poder Executivo, e que agora com o poder do Estado, né, com um convênio com o Estado, será feito do CIEP até o fim. Então isso é muito bom, como falou hoje o vereador Maurício, aqui é outra entrada da nossa cidade, outra saída, e daí estaremos com elas todas aí asfaltadas, será muito bom. Acho que foi no governo do senhor, né, doutor Arnaldo, que foi feito o calçamento aquela vez lá, assim como foi feito, também falado, o asfalto da Inhacorá. Agora, em cima do calçamento, será feito, então, o asfalto, já temos meio caminho andado, é só colocar o asfalto à base, então está pronta. Ficamos felizes de ver as obras acontecendo, porque eu passei aqui 4 anos cobrando e dizendo que eu queria trabalhar para ver a nossa cidade sendo um parque de obras, com bastante obras, com empresas vindo, e por isso que aprovamos vários projetos e fomos atrás de muitos recursos para que isto fosse acontecer, assim como deixamos também recursos de emendas impositivas para cursos, porque sabemos que logo ali na frente faltará mão de obra para essas grandes indústrias que estão querendo vir para o nosso município, que são genuinamente santo-agostenses e que estão crescendo, e que temos outras genuinamente santo-agostenses que estão precisando de área de terra, que muitas vezes a gente dizia, em vez de uma rua coberta, fizesse uma nova compra de uma nova área de terra para várias indústrias aqui do nosso município que estão precisando crescer e estão precisando desse espaço. E que não se gastasse, então, o que foi investido, e a gente falou que ninguém queria, mas no fim está ali, e hoje... Ontem não pudemos nem fazer a carreata direito, porque tinha que desviar um para a esquerda, outro para a direita, ali no centro, por causa dessa nossa rua descoberta, e que a gente não sabe qual será o fim desta obra aí, que está causando tanto transtorno para o nosso município de Santo Augusto. Também hoje foi falado aqui pelo meu colega vereador, medebista, doutor Arnaldo, a respeito da compra do Banco do Brasil. Acredito que é uma excelente compra. Trabalhei muito também, doutor, nessa época ali, falando com o deputado Jerônimo, que seguiu lá, conseguiu os acessos lá para nós começarmos essas tratativas. Depois o Poder Executivo entrou na jogada também para comprar, mas que desde o início a gente tratou e pediu que a compra deveria ser feita à vista. Esse valor era muito barato, não é nem 3 milhões que nós compramos um prédio ali de 5 mil metros quadrados. Tínhamos dinheiro, podíamos ter pago, poderia hoje estar quitado e ainda temos dinheiro em caixa. E muitas vezes aqui defendemos essa compra à vista. Hoje estamos pagando uma exorbitância de juros, como nunca se viu, as margens de lucro, os índices de juros estão lá em cima, e a gente aqui falou várias vezes, não era o momento de fazer financiamento. Tínhamos dinheiro, e se um dia faltasse o dinheiro, a gente aí sim faria um financiamento para o que precisasse. Até hoje, terminou aquele mandato, já estamos em outro, e ainda não faltou dinheiro. Tínhamos vereadores aqui que defendiam a compra parcelada, a compra por juro, que diziam que nós estávamos brigando para que faltasse dinheiro para a saúde, que faltasse dinheiro para a educação, que faltasse... Não sabia nem o que estava falando, porque o dinheiro da saúde é um, o dinheiro da educação é outro, isso estava tudo resguardado, não faltou dinheiro, sobrou dinheiro, ainda está sobrando, e não teria necessidade de nós estarmos pagando, acho que vamos pagar mais do que o dobro do prédio, onde nós poderíamos ter pago à vista, e em qualquer momento que precisasse, a gente fizesse um financiamento agora, ou no que vem, caso faltasse, olha quantos anos que nós não iríamos pagar juro. Então a gente fala o que é bom, a gente quer que tudo aconteça, mas temos que falar também dos erros, que a gente acha que é erro, porque a gente estuda, a gente fala com pessoas que entendem, e a gente traz para isso aqui, mas muitas vezes não somos atendidos, e dessa maneira vamos pagar duas ou três vezes pelo valor do prédio. Também hoje foi falado aqui sobre a situação de emergência. Há mais de dois meses atrás já foi feita reunião com o Conselho da Agropecuária, foi feito os laudos técnicos pela Emater, e já estamos quase nos últimos dias, amanhã até tem uma reunião de novo para pedir que o município, então, reforçar o pedido, para que faça o pedido. Nossos municípios vizinhos todos já fizeram, todos já estão esperando esse decreto de emergência, e Santo Augusto ainda nada. Então não podemos perder o prazo, amanhã tem uma nova reunião, temos que se mexer, Santo Augusto tem que pedir esse decreto de situação de emergência, senão todo mundo vai ganhar e nós ficaremos de fora. Também quero pedir que não aconteça igual a última vez, aonde foi feito, foi dado situação de emergência, foi ganhado o decreto de emergência, veio verba para Santo Augusto, veio aproximadamente 2 mil cestas básicas, o nosso município não entregou, e a verdade a gente tem que mostrar para a população. Em plena eleição, foi achado um caminhão com 160, se não me engano, cestas básicas, lá na garagem da prefeitura, no relento do sol, e 200 cestas básicas estavam lá no CRAS Zona Sul. Essas cestas básicas deveriam ter sido entregues atrás, quando tínhamos 6 meses para entregar. Depois culparam que a promotoria não deixou, porque era período eleitoral, mas não, tiveram prazo suficiente para terem entregue, mentiram depois na rádio que esse ano iriam entregar, mas esse dinheiro já foi devolvido. De repente é isso que agora não querem pedir, porque a outra vez a verba veio, não usaram e devolveram o dinheiro. Quem perdeu com isso foi a população rural do nosso município, que deixou de ganhar 2 mil cestas básicas. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até semana que vem.
Então agora convido a vereadora Raquel Ciolin para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários, pessoas que estão presentes aqui no plenário e especialmente a nossa comunidade de Santo Augusto, que nos ouve e nos assiste pelo Facebook. Cumprindo com os nossos dois papéis fundamentais dessa casa, sendo que o primeiro deles são legislar e o segundo fiscalizar as ações do Poder Executivo, para representar aqui, sim, os interesses do nosso povo, eu também estive conversando com o secretário Elias, e com o MAC sobre as estradas e as demandas do interior. E eles estiveram trabalhando em Santo Antônio e hoje, inclusive, estão na lida aqui na estrada da linha Andrigueto, que liga o IFAR, prestando, então, esse trabalho de manutenção das estradas, permitindo melhores acessos e segurança. Também solicitei alguns trabalhos, como terraplanagens, limpezas de açudes, construção de poços negros, e eles estão agendados, inclusive, para execução. E eu já agradeço pelo retorno que me deram e o empenho nesse atendimento, que eu acredito que sim, é um diferencial para a nossa comunidade, melhorando a vida das pessoas. A nossa política, inclusive, ela é feita para isso, para pessoas, eu tenho falado isso aqui, e gostei de ouvir dos meus colegas também a questão de conscientização. É através da educação e da conscientização que nós conseguimos avançar em muitos aspectos. E eu vejo na nossa comunidade que isso tem acontecido, então que continue acontecendo. Nesse sentido, também, eu pessoalmente estou realizando um trabalho de ajudar as pessoas, sendo uma ponte entre as pessoas e quem quer trabalhar. Estou indo em algumas empresas, conversando com os empresários que estão me colocando sobre vagas. Então, eu estou indo pessoalmente em alguns bairros, conversando com as pessoas, indicando pessoas e até auxiliando a fazer o currículo. Porque eu vejo, sim, o quanto que o nosso município ele divulga nas rádios. Ele busca prestar esse serviço, mas às vezes as pessoas elas têm a dificuldade de interpretar algumas questões. Então, enquanto professora e agora estando vereadora, eu peguei para mim esse trabalho de fazer essa ponte. Então, se você que está me ouvindo gostaria de um trabalho, pode até entrar em contato conosco. Também eu estive conversando nesta manhã com o senhor Eugênio Frizzo, para contemplar a nossa comunidade com um projeto, que assim que for dado ok, nós estaremos divulgando. E também fiz um pedido especial para viabilizar nas nossas escolas municipais brinquedos adaptados para as nossas crianças. Como bem falamos aqui, né, das mães atípicas, as nossas crianças incluídas, que estão se desenvolvendo e precisam também ter esse direito fundamental para brincar. Lembrar também que no dia 21 de março, então, sexta-feira agora, é o Dia Mundial da Síndrome de Down. E dizer para vocês que eu trabalho já há quase 30 anos com crianças com necessidades especiais e eu sei que diagnóstico não é destino. E essa data ela foi escolhida mais uma vez para conscientizar as pessoas. Muitas vezes as nossas barreiras que encontramos são atitudinais, é a nossa atitude. Se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você consegue através da tua atitude e do teu querer. Porque nós estamos aqui falando de vidas e de pessoas. E também, conversando com a secretária Eliane sobre as nossas escolas, e eu também trabalho numa escola de creche, na EMEI Pequeno Paraíso, todas as crianças, como disse o nosso vereador e o nosso presidente Maurício, em idade de creche, que estavam na fila, aguardando por vaga, foram todas atendidas. Então, zero fila de espera. Mais uma inovação com a implementação da central de vagas. Mais um compromisso sério com a política de primeira infância em nosso município. Uma conquista, um ambiente gerando igualdade e oportunidade para todas as famílias. E deixar aqui também o nosso reconhecimento a todos os professores, a dedicação exclusiva nesse trabalho importante, monitores, equipes de gestores e também aos demais profissionais envolvidos com a educação. E, particularmente, somos muito felizes em fazer parte dessa administração que, sim, demonstra zelo, cuidado, compromisso, seriedade e transparência, sim, em todos os atos políticos. Mas nós estamos fiscalizando e perguntando, estamos sempre estudando para auxiliar da melhor maneira o desenvolvimento do nosso município. E eu também vejo aqui a grandeza de que continuar as obras públicas, né? Todos os prefeitos fizeram e o próximo prefeito dando continuidade nesse trabalho. Reitero aqui junto aos colegas vereadores também da nossa indicação de forma muito positiva e moção de apoio para que o município, sim, decrete situação de emergência agrícola em virtude da seca que sofremos. E também falar um pouco de esporte, convidar a comunidade para que prestigie nesse final de semana o torneio de pádel no Santos Esportes, né? Que é um ambiente familiar, de desenvolvimento também assim, lúdico, humano. Eu adoro estar lá também. E não poderia deixar, né, de parabenizar então os Colorados e o Internacional, né, um clube dos mais importantes e tradicionais do estado do Rio Grande do Sul, por essa vitória. E finalizo mandando um abraço muito especial a uma família que eu estive visitando, a família Zaro. Eu estive visitando o senhor Alcindo Zaro e a sua esposa Rosneide e eu fiquei impressionada, lisonjeada e gratificada com as palavras do Alcindo, que luta dignamente contra a esclerose lateral amiotrófica, doutor Naldo. Essa doença neurológica conhecida como ela. Mas eu, senhor Alcindo, ele foi muito respeitoso comigo. Admiração, a minha admiração pela inteligência dele, assim, ó, a plenitude, o olhar e a espiritualidade que ele transmitiu para minha pessoa. Me falou que ele escuta as nossas sessões aqui da Câmara, se interessa muito pela política do município. E como que ele falou comigo? Ele digitava no computador pelo sistema DOSVOX e o computador lia para mim. Então, foi assim para mim uma conversa maravilhosa. Então, senhor Alcindo Zaro e família, o meu abraço. E também dizer que a sua forma de lidar com a vida certamente me inspirou e agora, olhando aos meus colegas, também senti que inspirou eles também. Um grande abraço, família Zaro. Seriam essas as minhas considerações para hoje e que Deus continue nos iluminando com muita saúde e a todas as nossas famílias. Até a próxima semana.
Obrigado, vereadora Raquel. Convido o vereador Ederson Fossilini para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, meus colegas vereadores, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui hoje. Está aí meu amigo Leandro, DJ Piu Piu, fardadinha, né? O João, dois colorados. Ah, não, João, que os não é, né, João? Tu está sofrendo hoje também. O Juarez, que queria cortar a transmissão até na hora que eu ia vir falar aqui agora, né, Juarez? E todos os servidores da casa e principalmente a todos que nos acompanham aí dos seus lares pelo Facebook e pela rádio. Vou começar parabenizando primeiro meus colegas, vereadores, todos os servidores em si. E um abraço até para o meu colega Bugio, que esteve no meu lugar e na última sessão, foi a sessão solene em homenagem ao Dia das Mulheres. Não pude estar presente, mas acompanhei pelo Facebook boa parte da, né? Muito, foi negócio bem, uma coisa muito boa que aconteceu, assim, bastante emoção nos causa até de estar ali assistindo, porque homenagearam as pessoas que tem uma dificuldade tremenda, assim, no dia a dia, né? Então, acho que foi uma linda homenagem, sim, da Câmara de Vereadores. Todos vocês estão de parabéns. E em nome daquelas mães ali, todas as outras aí, sintam-se homenageadas. E eu também estou mandando meu abraço a cada uma delas aqui. E voltando ao outro assunto, né, Leandro? Então, parabéns ao nosso Colorado aí, que voltou a ficar tudo normal o estado do Rio Grande do Sul, né? Depois de um tempo a gente estava um pouquinho meio tumultuado, mas agora voltou tudo ao normal e agora em diante que siga exatamente assim, né? Parabéns ao Grêmio também, vice-campeão. Que siga o Colorado sempre campeão, e o Grêmio é vice, tá tudo bom. Mas capaz, pessoal, foi um jogo bonito, nem tanto de qualidade, assim, pelo que a gente acompanhou, mas teve alguns lancezinhos só meio ríspido também, mas futebol é isso aí, é alegria, independente de quem vença, o importante é sempre estar competindo e respeitando, são nossos adversários e não são nossos inimigos. É bonito o fato de a gente poder estar corneteando um, volta e meia, tirando um sarro com outro, mas tem que ser sempre dentro de uma responsabilidade, uma brincadeira, sem ir partir para vias de fato com ninguém. A gente, durante um bom tempo aí, sempre aceitou as brincadeiras dos gremistas, agora chegou a hora deles aceitar, por mais que em alguns grupos do WhatsApp o pessoal tenha mania que é administrador bloquear, né, DJ? Mas tá tudo certo, os gremistas são assim mesmo. Tá valendo. Agora vamos para... deixa eu ver o que eu anotei aqui. Recebi uma mensagem boa agora de lá de São Jacó, a esquina que usa, até para ser um pouquinho antes de começar ali a sessão, que eles receberam uma caixa d'água daquelas minhas, das minhas emendas individuais aqui, de bancada, que a gente colocou no outro ano. Então, fico muito feliz que está chegando até as comunidades agora, bastante atrasado, na verdade, mas pelo menos acho que está chegando. Conversei esses dias até com a prefeita, liguei para ela, e ela me disse que já tinham entregado alguma coisa, só que o pessoal aí, o setor competente lá, a secretaria não tinha me chamado para a questão das entregas. Até isso até não é muito importante, porque eu prefiro que chegue até as comunidades onde a gente destinou. Mas em algum momento diz que vamos fazer esse evento depois, aí vão chamar todo mundo e coisa, tendo a possibilidade, a gente vai estar lá presente também. Mas a gente quer realmente que as coisas aconteçam para as comunidades do nosso município, que sabe a necessidade que tem. Como eu até falei, em São Valentim a gente sabe que está vazando, a caixa está bastante estragada, o colégio, todos os alunos usam daquela água ali, de muitos anos aquela caixa d'água, de lata ainda, né? Metal que nem pode mais estar sendo usado, assim como lá em São Jacóia também, não lembro agora outra comunidade que eu passei esses dias atrás. Eu sei que são 14 caixas d'água dessas que a gente deixou recurso para isso. Assim como deixei também o recurso para as melhorias no cemitério municipal, como já falei aqui por diversas vezes, a parte de baixo que não tem água encanada e nem luz. Então, até sugeri de início que colocassem isso costeando o muro para o lado de dentro, que fosse, já seria uma coisa bem interessante e ajudaria muito as pessoas que têm seus entes queridos ali enterrados. Então, a gente fica no aguardo para que isso realmente aconteça. Nos pedidos de providência da última sessão, até que eu estive, eu recebi um áudio ali, o pessoal falando daquela valeta que tem atrás do campo do Botafogo, ali nas proximidades, ali, e aí também liguei para no outro dia para saber o que estava acontecendo, disse que até os canos, os tubos já estão comprados, me parece, e falta apenas a licença ambiental para conseguirem fechar lá aquele buraco. Então foi um compromisso que o pessoal assumiu aí, disse que durante a campanha, e que na primeira ainda e agora na segunda parece que novamente, então o pessoal está lá cobrando que isso tem que acontecer. E nós vamos estar fazendo a nossa parte aqui também, vindo cobrar, que o pessoal está nos pedindo e estamos aqui falando então o que foi me cobrado. Com relação a essa questão do Conselho de Trânsito, que hoje durante a manhã a gente fez uma breve reuniãozinha ali, falamos sobre isso, agora até foi feito um pedido nessa questão do diretor de trânsito aí, temos um problema muito grave aqui na Guerino Boligon, bem na esquina ali da Agroveterinária Teixeira. O pessoal insiste em querer deixar aquele início da rua ali em estacionamento oblíquo, mas recebi mensagem por diversas vezes, mas agora na última semana novamente de pessoal aí dos interior, nossos agricultores do interior que usam essa rua ali com os caminhões, tanto que tem um horário da tarde ainda que o sol pega bem de frente e dificulta ainda mais a visão desses motoristas ali, o que pode causar sérios transtornos ali, acidentes graves. Então, eles nos pedem para que a gente faça encaminhamento, a gente já fez, né, vereador Mário Maurício, que teve na outra legislatura aí, foi pedido diversas vezes para que isso acontecesse ali, até hoje não saiu ainda. Então, vamos encaminhar novamente para que saia do papel e que torne um estacionamento paralelo para evitar acidentes. Recebi também alguns pedidos de pais e mães aí com relação à possibilidade de abertura das creches às 6h45 da manhã, porque tem pais que trabalham, principalmente aí alguns no Hospital Bom Pastor e outras empresas até. O pessoal me fez esse pedido. Não consegui entrar em contato ainda com a secretária, a gente sabe que tem que mudar... eu sei que é difícil, mas é que tem muita gente que diz que as empresas começam às 7 horas e daí os outros colegas de serviço estão reclamando porque tem o pessoal que tem essa dificuldade de chegar no horário, de estar chegando atrasado. É evidente que eu até comentei, né, com eles que tem que ter um entendimento até dos outros colegas, porque quem tem filho pequeno são alguns minutinhos, mas vai que tem a possibilidade daqui a pouco, né? Então eu disse que eu ia conversar com a secretária, ainda não fiz isso, mas a gente vai conversar. E numa próxima oportunidade vai vir aqui falar para o pessoal e até retornar essa informação pessoalmente para ele também do que foi recebido. Com relação a esse decreto de emergência, fui muito cobrado também durante o final de semana, me mandaram bastante mensagem, pessoal do interior, pessoal ligado, né, e essas instituições, digamos assim, participaram da reunião, de por que não aconteceu. Foi feita as reuniões... Por que não foi entregue essa documentação? Isso é muito grave, precisa ser esclarecido para ver se foi de responsabilidade de alguém disso não ter acontecido, o que está faltando. A gente precisa de muitas explicações nesse sentido. Até o que o vereador Omar aí acabou falando aquela hora, me preocupa muito até mesmo, porque teve gente que me disse, será que não tem alguma coisa a ver com as ligações da última vez, já que tiveram que retornar, devolver esse recurso? Então, será que é por causa disso que não? Mas acredito eu aí que quem está no comando da Prefeitura Municipal vai ter que cobrar do setor competente para ver o que está acontecendo. É para ter novamente uma reunião amanhã e que se encaminhe isso o mais breve possível, porque com certeza nossos agricultores aí podem receber algum benefício do governo, né, em algum momento, com relação às contas, né, Maurício, presidente? E eles poderiam ser contemplados e desse jeito não existe maneira de que isso aconteça. Então a gente fica também no aguardo. Se puderem, inclusive, a prefeitura em si fazer uma nota de esclarecimento, acho que seria bem interessante, porque todo mundo ia ficar sabendo. Assim como tudo vai para o Facebook, acho que nada mais justo do que uma coisa assim que a comunidade em si quer saber também, acho que teria que ir ali também para as redes sociais e até no programa da rádio, acho que seria bastante interessante. Ademais, pessoal, o vereador Tomato está sempre à disposição, sempre que precisar, nos encaminhe suas demandas que vão estar fazendo seus pedidos aí. Um abraço a todos e uma boa semana.
Para encerrar os pronunciamentos da noite, convido a vereadora Helenice Alibrante para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite especial à comunidade de Santo Augusto, ao presidente da Câmara, Maurício, aos demais colegas. Como bem falaram hoje, né, nossa bancada feminina ainda não tem muita experiência, mas tem sim muita vontade de entender, aprender e se dedicar. E nessa linha do entendimento, do se preparar para o exercício da vereança, também tenho conversado com as pessoas, assim como disse a colega Raquel, do quanto a comunidade de Santo Augusto nos prestigia acompanhando, né, não de forma presencial, mas de forma online, os pronunciamentos, as discussões, né, e isso demonstra um compromisso, né, que as pessoas ficam acompanhando as decisões sobre o que é feito, né, aqui no nosso município com os recursos públicos, com os programas e as políticas públicas. Então, pensando nesse compromisso, né, A gente reafirma que não sabemos tudo, estamos sempre aprendendo, buscando essa atualização. Inclusive, hoje pela manhã, quero parabenizar a organização aqui da Câmara de Vereadores, que o Maurício, em especial, que nos chamou para um momento coletivo, onde nós todos pudemos estar juntos, pensando e discutindo sobre demandas importantes do município. E como é a minha primeira vez dessa forma, conversar com todos, porque a minha experiência até então, e acredito de todos aqui, dessa nova legislatura, era encontros com as comissões. E foi importante estarmos todos juntos hoje, debatendo sobre mobilidade urbana. E para além da nossa indicação conjunta, que foi de pensar em termos RH, pessoas para pensar o trânsito, eu reafirmo aqui o compromisso ainda é muito maior. Nós temos sim que pensar, para além do RH que a gente solicitou, nós temos que sim discutir com a comunidade, discutir aqui internamente, discutir com o executivo sobre como iremos organizar o trânsito de Santo Augusto a curto, médio e longo prazo. Se não temos todas as respostas, nós precisamos nos debruçar e estudar, planejar. E se não temos todas as habilidades, o conhecimento técnico, precisamos buscar esse conhecimento para que então possamos sim pensar como vamos organizar o trânsito do nosso município ainda em 2025. Não podemos deixar para pensar somente em 2026, 2027. Precisamos sim pensar ainda este ano. Se não temos todas as respostas, precisamos encontrar quem as tem, para que a gente possa, então, discutir e operacionalizar, assim que possível, ações de curto, médio e longo prazo. Preciso me referenciar novamente aos momentos que a gente viveu no dia 10, na sessão solene. Então, um evento tão bonito, organizado por essa Câmara de Vereadores, onde mulheres santo-augustenses puderam compartilhar conosco as suas histórias de vida. Compartilharam conosco a sua experiência de ser mãe de uma criança, ou de um jovem hoje, com necessidades, com uma pessoa com deficiência. E o quanto nosso município pode se orgulhar. Porque pela apresentação que a gente teve lá, nós tínhamos uma criança que possui deficiência auditiva. E aquela criança foi respeitada na sua singularidade. Então, nosso reconhecimento à Secretaria de Educação, que tem pensado em trazer estratégias, ferramentas, para que se possa, sim, promover a inclusão dentro do nosso município. E, naquele momento, a gente pôde, então, ver, de fato, a inclusão acontecendo, porque nós tínhamos lá um profissional fazendo a transcrição nos sinais da língua brasileira de sinais. Na mesma linha, no dia 12, também tivemos mulheres importantes, 7 mulheres falando e compartilhando também as suas histórias, as quais a gente deve olhar com tamanho respeito sobre a sua trajetória de vida e como as suas conquistas, as suas batalhas, fizeram elas então ocupar espaços importantes aqui no nosso município. Então, o nosso reconhecimento e um agradecimento a todas elas que compartilharam conosco esses momentos importantes de suas vidas e que possam, sim, inspirar outras mulheres. Gostaria de falar, então, sobre o momento que vai ter, que está sendo organizado pelo CRAS, Carmen Maria Andrigueto, que é para falar sobre essa questão dos trabalhos de forma intersetorial. Falar sobre o trabalho da assistência social, por vezes, fica no subjetivo. Porque quando a gente trabalha com relações familiares, muitas vezes elas não são materializadas, assim como, por exemplo, a cesta básica. Mas o trabalho da assistência social, ele é muito mais do que alimentação e ele precisa ser valorizado na sua especificidade, que é trabalhar com as relações familiares. Então, tem esse momento que vai acontecer no CRAS Carmen Maria Drigueto, na quarta-feira pela manhã, no qual todos nós fomos convidados a participar. E, se possível, então, eu faço um reforço para que alguns colegas possam estar lá para poder entender um pouquinho mais do que é o trabalho da assistência social. Um trabalho que exige, sim, conhecimento técnico, exige, sim, compromissos, e que ele não é somente alcançar o alimento, a cesta básica. Ele é muito maior e ele não se desenvolve sozinho. Nessa linha de atualização, do compromisso de a gente pensar o trabalho, olhar para ele, reformular, atualizar, nós estaremos, então, enquanto servidoras públicas, participando de uma capacitação que é para gestores municipais da região sul, que coloca, então, esse compromisso do Sistema Único de Assistência Social, ele ser, de fato, compartilhado, executado dentro do município, e também, né, que se cobre e que tanto o município, como o Estado e como a União, ele tem um compromisso de desenvolver e oferecer serviços nas diferentes proteções. Proteção social básica, organizada pelos nossos CRAS, hoje temos dois. Proteção social de média complexidade, pelo CREAS, como já temos aqui no nosso município. E precisamos ainda mais avançar, que é a alta complexidade, as casas-lares, para crianças, adolescentes e para idosos. Sei do compromisso já firmado aqui no nosso município, está em andamento, está em vista de se concluir a casa-lar para idoso. Então, o nosso município, na área da assistência social, tem profissionais muito comprometidos, uma gestão também comprometida. E eu gostaria que, então, na medida do possível, a gente ampliasse esse olhar para a Secretaria da Assistência Social, para que ele se possa ver que ela é muito mais do que apenas entregar alimentação para as famílias carentes. Para finalizar, então, tem um projeto de lei que entrou nessa casa, o de número 22, que é sobre o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo. Esse plano, então, ele é uma obrigatoriedade do município e está bem expresso aqui no artigo 5º que os poderes do município se empenharão na divulgação desse plano e da progressiva realização de seus objetivos e metas. É um plano que foi construído coletivamente pela Secretaria da Educação, da Cultura, dos CRAS, e também do Conselho Tutelar, do CONDICA, e há uma exigência que o nosso município, então, atualize esse plano, porque o primeiro já foi feito lá em 2016, foi inclusive aprovado pela Casa Legislativa da época, então precisa ser atualizado com urgência e tem aqui esse compromisso, que ele não é somente da assistência social e nem só do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é um compromisso de todos, inclusive nossos, enquanto legisladores, que vamos com certeza estar discutindo na próxima semana, na Comissão de Constituição e Justiça, mas que os outros colegas, na medida do possível, também possam, então, entender um pouquinho o que é esse plano e por que ele precisa ser atualizado. Agradeço esse espaço. É sempre uma satisfação estar aqui, um compromisso do que a gente vem aqui falar e dizer e se comprometer com a comunidade. Finalizo dizendo que o nosso compromisso é buscar alternativas para um bom trabalho aqui no município. Tenho certeza que assim faremos.
Declaro aberta a ordem do dia. Como não temos projetos para votação, passo a palavra aos vereadores seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Eu só vou fazer a leitura de um convite que foi passado agora tardinha pelo delegado Bruno. Então, o chefe de polícia do Rio Grande do Sul, delegado de polícia Fernando Antônio Sodré de Oliveira, o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado de polícia Kleber dos Santos Lima, o diretor do Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis, delegado de polícia Christian Nedel e a titular da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Três Passos, delegado de polícia Cristiane de Moura e Silva Brauques. Convidam para a solenidade de inauguração da Sala das Margaridas da Delegacia de Polícia de Santo Augusto, a ser realizada às 13h30 do dia 20 de março de 2025, na Rua Tiradentes, 780, em Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Então, esse convite foi entregue após fechar os protocolos, por isso não foi lido na ordem do dia, no pequeno expediente. Então, todos os colegas estão convidados, bem como amanhã a reunião na Prefeitura Municipal, no auditório, às 13h30, sobre o decreto de situação de emergência, com a comunidade e representantes locais também. Então, não tendo mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e ficam os senhores vereadores e as senhoras vereadoras convocados para a 8ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 24 de março, segunda-feira, às 19h30. Tenham todos uma boa noite.